Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma Grammar Hacks Class. A nossa última aula foi super importante porque a gente começou a ter um pouquinho mais de contato com o passado inglês. A gente teve uma ideia básica de quais são as estruturas, como a gente formar uma frase com verbos que não são o verbo to be no passado, utilizando as palavrinhas did e didn't. Hoje a gente vai ver um monte de exemplos também utilizando did, didn't, só que hoje tem uma diferença para a aula passada. Que na aula passada a gente estudou os verbos regulares. E nessa aula de hoje a gente vai ver os verbos irregulares. Como, olha ali do lado esquerdo do nosso material, vou ler junto com você aqui o material para você entender melhor o que a gente vai ver hoje. Hoje vamos estudar os verbos irregulares em inglês e fortalecer as estruturas afirmativas, negativas e interrogativas usando did e didn't, que foi o que a gente fez na aula passada. A gente aprendeu a usar did, didn't, só que com verbos regulares. Hoje, verbos irregulares. Continuando, os verbos irregulares e regulares no inglês não seguem o padrão de conjugação dos verbos regulares. Portanto, para conjugar um verbo irregular, a gente não vai no passado ou no particípio, já vou lembrar o que é isso, a gente não vai somente adicionar ed. Por exemplo, o verbo play vira, no passado, played. Ou o verbo want, querer, no passado, wanted. Pois é, os verbos irregulares não seguem esse padrão. A gente já vai ver alguns verbos irregulares para você entender melhor como que funciona. A melhor forma de aprender a internalizar os verbos irregulares é por meio da prática pura de fala, escuta e memorização, que é o que a gente faz basicamente nas nossas aulas. Confira abaixo a lista dos verbos irregulares mais utilizados. Então, vamos dar uma olhadinha nesses verbos, tá? Essa aqui é uma lista dos verbos irregulares, que não seguem aquele padrão de conjugação dos verbos irregulares, que é só adicionar ed, ok? Vamos lá para a tabelinha, dá uma olhadinha lá. O primeiro verbo irregular, o mais conhecido, é o verb to be, tá? Então, você tem ali, na primeira coluna, os verbos, tá? O primeiro ali é o verb to be, que é um verbo irregular. Por quê? Porque a gente não adiciona ed para fazer o passado. A gente tem duas palavrinhas, que é was e were. Como a gente viu em outras ocasiões, em outras aulas, o verbo to be tem as suas próprias regras. Ele funciona de um jeito próprio. E todos os outros verbos têm um funcionamento próprio também. Então, verb to be, outros verbos. A gente está aprendendo agora o passado com outros verbos, tá? Isso que a gente fez na aula passada e isso que a gente vai fazer nessa aula aqui. Portanto, deixa eu te mostrar um verbo muito comum. Por exemplo, choose. Olha lá. Eu vou deixar ele marcado aqui em amarelinho. Choose significa, olha o significado aqui na última coluna, tá? Vou marcar em rosinha. O significado é escolher ou preferir, dependendo da situação. Mas o significado principal de choose é escolher, tá? Então, se eu falo, por exemplo, I choose com dois Os. I choose, eu escolho. Por exemplo, você está tendo lá uma discussão romântica com a tua namorada ou com o teu namorado. Você fala, I choose you, eu escolho você. Olha que coisa mais intensa. Então, I choose you, eu escolho você. Daí depois, um ano depois, vocês estão lá discutindo de volta, daí eles falam, eu escolhi você. Eu escolhi você no passado. I, e agora olha lá na tabelinha. Qual que é o passado? Passado simples de choose. Segunda coluna ali é chose. Chose, vou marcar em azulzinho. Chose. Então, no passado, choose não é choosed com ed, porque ele é um verbo regular, não tem essa de ed. Ele é uma nova palavrinha, que é chose, com um O só. I choose, eu escolho. I chose, eu escolhi. Tá? Então, essa é a peculiaridade dos verbos irregulares. Eles se transformam em uma nova palavrinha. Agora, a pergunta é, o que é essa terceira coluna? A gente tem ali o verbo, primeira coluna. Segunda coluna, o passado simples. E a terceira coluna é o particípio passado. O que é isso? Particípio passado. Agora, a gente não vai utilizar muito o particípio passado. Por quê? O particípio, ele é utilizado em um conteúdo um pouquinho mais avançado, lá para frente, tá? No entanto, olhe aqui no meu olho, preste muita atenção. Sempre quando a gente for praticar um verbo irregular, quando você olhar uma tabelinha com um verbo irregular, sempre, você vai memorizar o presente, o passado e o particípio. Já memoriza os três, porque o particípio é muito importante, ele vai ser muito utilizado lá na frente. Então, se você já sabe ele, ali, tá memorizado, quando você aprender aquela matéria lá na frente, mais avançada, você já vai ter o particípio na cabeça, e daí vai ficar super fácil. Se você não decorar os três juntos agora, presente, passado e particípio, depois fica muito mais difícil, porque você vai ter que começar a descobrir o particípio, a lembrar do particípio, a aprender lá no avançado. E daí fica muito mais difícil, trabalho redobrado. Então lembrando, quando você for praticar um verbo, conjugação do verbo, de um verbo irregular, sempre presente, passado e particípio. Tá? Já vou te mostrar. O particípio do verbo choose, que significa escolher, é, olha lá na tabelinha, é chosen. Chosen, deixei roxo. Então, ó, choose, presente. Passado, chose. Participio, chosen. Chosen, chosen, chosen. Choose, chose, chosen. Então, o que eu fazia quando eu estudava inglês? Eu fazia o seguinte. Ia pensar, ia estudar um verbo no passado, tá? Ah, Vi, mas você não falou exatamente pra que vai usar o participio. Não, eu não falei pra não te confundir. Isso é coisa lá pra frente, tá? Por enquanto você não vai usar, ok? O que eu fazia? Eu tinha ali o verbo choose e eu queria aprender o passado. Eu já pegava ali na minha cabeça choose, chose e já fazia assim. Choose, chose, chosen. Choose, chose, chosen. Choose, chose, chosen. Choose, chose, chosen. Eu já memorizava os três juntos. Então, quando eu pensava naquele verbo, eu já sabia qual que era a conjugação. Presente, passado, particípio. Choose, chose, chosen. Já vinha na minha cabeça. Choose, chose, chosen. Eu sempre lembrava dos três juntos. Ok? Sabendo, presente, primeiro, da lista, sempre presente, segundo, passado, terceiro, particípio. Então, mais ênfase aqui, tá? Sempre lembre dos três juntos, pra você não ter trabalho redobrado e não se confundir um monte lá na frente. É muito fácil de pensar, choose, choose, chosen, tá? Deixa eu pegar outro verbo, tá? O verbo, a gente tem ali o verbo eat, que significa comer, tá? Na última linha ali, eat, eat. Deixei amarelinho também. O passado de eat é ate. Eat, ate. Passado. Eat, ate. Passado. Ok? Então, presente, passado. E o particípio é eaten. 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 Então, fica eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Eu já decoro os três juntos. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Ok? Já decoro os três. Já decoro os três. Sempre... Ok, vou praticar. Sempre tentar lembrar dos três. Tá, o verbo comer. Eat. Passado. Ate. Participio eaten. Eu vou bater nessa tecla porque é muito, muito, muito importante pro futuro do teu inglês. Muito importante. Sempre os três juntos. Por isso que eu fiz a tabelinha, tá? Eu tenho esse arquivo aqui, essa tabela dos verbos irregulares vai estar disponível para download, ela separadinha, bonitinha lá, tá? Para você poder até imprimir e colar na parede os verbos irregulares. É uma das coisas mais importantes de serem memorizadas, ok? Então vamos lá. Eat, ate, eaten. Se a gente pegar qualquer outro verbo, break... Break, que a gente tem ali. Break, vou deixar amarelinho também. Break significa quebrar, romper. Break tem o passado broke. E o particípio broken. Então, vai memorizar. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Já memoriza os três, tá? Quando você chegar lá no avançado, você vai ter isso aí na ponta da língua. E vai te dar um agilizo animal, simplesmente. Vai te adiantar muito o lado, ok? Então, presente, passado. Participio sempre juntos na hora de memorizar, ok? Ah, e os verbos regulares, não tem que fazer isso? Não, por quê? Porque um verbo regular é play, passado, played, e o participio é played também. Então ele é igual, você não tem que se preocupar com isso. Chega lá no avançado, quando você tiver que usar o participio, já vai estar na cabeça, por quê? Porque você sabe que o verbo regular é igual. Passado e participio são idênticos, ok? Então você não precisa se preocupar com isso, com verbos regulares. Última vez que eu falo, presente, passado, particípio, sempre juntos. Lembrar dos três, tá? Tenha essa tabelinha aqui, esse arquivo com essa tabelinha que eu vou disponibilizar pra você. Tem que, agora, virar o teu melhor amigo. Imprime, coloca lá na parede, na frente do lugar onde você estuda. Pô, tentou lembrar do verbo? Olha ali, já tá ali, na cara do gol, ok? Vamos continuar, pessoal. Então, a gente tem a tabelinha, mais uma página, mais outra página, uma terceira página, com os verbos irregulares mais comuns, mais utilizados em inglês. Vamos para os exemplos, que é onde a gente realmente aprende. Vamos lá. Primeiro exemplo que a gente tem, eu vou fazer isso no começo, é o seguinte. Vamos identificar o verbo. I gave you good advice. Olha lá do lado esquerdo. I gave you good advice. Deixei em amarelinho. Tá? Qual que é o verbo? É aquele gave. Gave. A pergunta é, gave é o passado de qual verbo? De give. Tá? Então, o verbo que a gente vai estudar aqui é give, presente. Gave, passado. Given é o particípio. Given. Give, gave, given. Give, gave, given, tá? Isso você vai lá e vai atrás, tá? Aprendeu o verbo, na hora de colocar no Anki, pega os três conjugaçãozinhos e já coloca no Anki, tá? Puxa lá da tabelinha, você vai ter a tabelinha, puxa lá da tabelinha, coloca no Anki, ok? Junto com a frase em inglês. Então, give, gave, given. Por enquanto, vou deixar o give, gave pra gente analisar esse exemplo. A gente tem ali, I gave you good advice. I gave you good advice. I gave, eu... I gave. Gave é o passado de give, que significa dar. Então, eu dei. Eu dei. I gave you. Eu dei você ou eu dei para você. Eu te dei. Então, eu te dei good. Bom, bons, boas, boas. Então, eu te dei, nesse caso, bons advice. Conselhos. Advice significa conselhos, tá? Não existe plural em inglês para advice. Você nunca vai colocar um S. Advices. Não existe essa palavra. Tá, então, conselhos em inglês, advice, ok? Eu te dei bons conselhos. I gave, passado, you good advice. Eu te dei bons conselhos. A pergunta é, se a gente colocar essa frase aqui no interrogativo, eu te dei bons conselhos, como é que a gente faz? Lembra que a gente viu na aula passada? Perguntas no passado, a gente usa a palavrinha mágica, did. Então, did I? Pronto, já sabe que tem uma pergunta no passado com eu. Did I? Eu, e daí vai ter um verbo no passado, eu fiz, eu viajei, eu ensinei, eu aprendi no passado. Então, did I give? Será que aqui eu uso give, que é o verbo no presente, ou gave, did I gave? Pensa aí, o que você acha? Give. Lembre-se, a gente nunca vai conjugar o verbo quando você tiver a palavrinha mágica did. Então, resumindo, você nunca vai conjugar um verbo no passado numa frase interrogativa ou negativa, porque a gente sempre vai ter did ou didn't, ok? No passado. Então, did I give? Did I give? Verbo volta ao normal. You good advice? Did I give you good advice? Eu te dei bons conselhos? E para finalizar aqui esse primeiro grupinho de exemplos, como que a gente deixaria isso aqui no negativo? Eu não te dei bons conselhos. Eu te dei é I gave, certo? Eu te dei. Desculpa. I gave you. Eu te dei. Eu não te dei. I, negativo, passado. I didn't give. Verbo volta ao normal. I didn't. Esse didn't é tão maravilhoso que ele contém muita informação. Por quê? Porque ele está te deixando bem claro que é negativo e que o verbo que vem na frente vai estar no passado. Então, você não precisa conjugar o verbo. I didn't give. I didn't give you good advice. I didn't give you good advice. Eu não te dei bons conselhos. Repare nessa trinca de exemplos aqui, que somente no exemplo afirmativo que a gente conjuga o verbo. Então, gave, que é a conjugação no passado, o passado de give, só é utilizado no afirmativo. Porque interrogativo e negativo, a gente tem as palavrinhas mágicas, did e didn't, que já mostram que está no passado. Não precisa conjugar o verbo. Ok? Alright, let's go. Let's move on. Let's go to example number 4. Então, I told you so. A gente tem um exemplo, uma expressão aqui, tá? Eu vou deixar assim o so agora para explicar de forma mais fácil. O verbo que a gente vai analisar aqui é tell. Tell, contar, dizer, no sentido de contar algo para alguém, a alguém. O passado de tell é told. E o particípio de tell também é told. Então, alguns verbos têm essa peculiaridade. Ele é igual. Não é um verbo regular, porque não é só adicionar ed. Mas ele é um verbo mais fácil de memorizar, porque o passado e o particípio são iguais. Então, tell, told, told. Tell, told, told. Tell, told, told. Já tenta repetir sempre comigo, tá? Tell, told, told. Tell, told, told. I told you. Bom, sabendo que told é o passado de tell, que significa contar, dizer, qual seria a tradução disso? Eu, I told you. Eu disse pra você, ou eu te disse. Eu te disse. Eu te disse. Eu disse pra você. I told you. Só que no nosso exemplo ali do lado esquerdo, a gente tem so. I told you so. Esse so que transforma essa frasezinha numa expressãozinha. Que é como a gente fala no português, quando a gente fala com ênfase, assim. Eu te disse. Pô, eu te disse. Sabe quando você quer dar ênfase? I told you so. I told you so. Esse so, ele não vai ser traduzido. Aí não tem uma tradução, mas ele é essa. Ele representa essa expressãozinha que a gente usa em português. Quando você quer falar, eu não te disse? Ou eu te disse. Tá? Quando você fala, pô, cara, por que você fez isso? Eu te disse. I told you so. Ok? Então, vamos lá. Eu te disse. Opa, eu te disse so. Viajei, ok? Então, eu te disse. Esse so não tem tradução. Vou até colocar uma exclamação aqui pra ficar com cara de expressão. Eu te disse, ok? E daí a gente tem mais um exemplo. Agora um exemplo bem curioso também. Não olha do lado esquerdo, tá? Olha aqui em cima. Aqui em cima no nosso live board. A pergunta agora é, como a gente deixaria essa frase, I told you so, transformaria ela numa pergunta? Para fazer uma pergunta, a gente utiliza did, né? Então, did I? O que acontece com o verbo? Quando tem did, volta ao normal. Então, did I tell you so? Did I tell you so? Eu te disse? Tá? Você poderia dizer isso. Eu te disse? Did I tell you so? Tá, ok. Eu te disse, seria a tradução. Okay? Vou deixar em itálico aqui. A questão é que o exemplo que a gente tem do lado esquerdo é diferente, não é did I tell you so, mas didn't I tell you so, didn't I tell you so, entendi, Javi, não tô entendendo mais nada, como assim, é uma pergunta com didn't, eu achei que didn't era só pra negativas no passado, sim, é pra negativas, só que se ele vem antes, se a palavrinha didn't vier antes, se você inverter a posição, ao invés de I didn't tell, você fala didn't I tell, vira uma pergunta negativa. Então, ao invés de eu te disse, fica eu não te disse? Eu não te disse? Se você quer olhar pro cara e falar, pô, eu não te disse? Didn't I tell you so? I não te disse, ok? Esse é um detalhe importante, que é, para fazer perguntas no passado, perguntas negativas, você ao invés de did, antes de tudo, você utiliza didn't. Por exemplo, I loved it. Eu amei isso. Eu amei isso. I loved it. Pergunta, did I love it? Eu amei isso? Isso aqui não tá no material do lado esquerdo, tá? É só um exemplo extra. Eu amei isso? Se você quiser falar, por exemplo, eu não amei isso? Didn't I love it? Didn't I love it? Pô, eu não amei isso? O cara não tá lembrando se ele gostou ou não do negócio, tá? Didn't I love it? Pergunta negativa. Eu não amei isso? Pronto. Ok? Então, essa é uma nova construção de frase aí que a gente não viu na aula passada, mas que a gente está vendo agora e que é muito comum para você fazer pergunta negativa no passado. Ok? Continuando. Frase negativa. Eu não te disse nada. Eu não te disse nada. Eu não te disse. I. Negativa no passado. I didn't tell. Eu não disse. Eu não te disse. Eu não disse para você. I didn't tell you. Então, I didn't tell you nada. Quando a gente quer falar nada numa frase negativa, eu não te disse nada, tá? Nada em uma frase negativa. Anything. I didn't tell you anything. Eu não te disse nada. I didn't tell you anything. Eu não te disse nada, ok? Isso nos leva para mais um exemplo de um verbo que também é um verbo irregular, um dos verbos mais comuns no inglês, que é o verbo have. Have significa ter. Você ter alguma coisa. Have, o passado de have é had. Had. Você pode ver que não é um verbo regular. Não é só colocar um D ali, haved. Não. Had é o passado, ok? Então, have, had. E o particípio é had também. Have, had, had. Repete aí comigo. Have, had, had. Have, had, had. Ok? Vamos pro exemplo. I had a stain on my dress. Um exemplo legal, esse é um vocabulário massa. I had, eu tinha, ou eu tive, tá? Eu tinha, ou eu tive. Eu tive, nesse caso, vai soar estranho no exemplo, mas é importante você saber que I had pode ser eu tinha ou eu tive. I had a stain, eu tinha uma stain, é mancha em inglês, mancha. Eu tinha uma mancha, I had a stain. Stain, stain. I had a stain on. On é no, tá? No, em, na, no. Que aí, nesse caso, no my dress. Meu vestido. Dress é vestido em inglês. I had a stain on my dress. Eu tinha uma mancha no meu vestido. Ok? I had a stain on my dress. Então, passado e particípio de have, ter. Have, had, had. Have, had, had. Um dos verbos mais importantes, verbos regulares mais utilizados. Ok? Continuando, como que ficaria essa frase no interrogativo? Eu tinha uma mancha no meu vestido? Did I have Muito importante, o verbo volta ao normal. Então, did I have a stain on my dress? Did I have a stain on my dress? Eu tinha uma mancha no meu vestido? Did I have a stain on my dress? Did I have a stain on my dress? Did I have a stain on my dress? Ok? Have, had, had.